Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e é com muito prazer que eu apresento para vocês uma nova era aqui no podcast Seeking Growth by Hopper Nutrition. É isso mesmo, né? Até hoje a Hopper não era patrocinadora oficial do podcast, eu trabalhava para a Hopper e agora a Hopper é sim a patrocinadora oficial do podcast. Inclusive vocês vão poder conferir um episódio do podcast por mês, que vai ser um videocast lá no canal da Hopper, com uma baita estrutura, com uma ótima imagem. Então eu espero que vocês gostem dessa novidade, eu tô muito, muito feliz. E para iniciar essa nova parceria, como eu falei, essa nova era, ninguém melhor do que Caroline Robo para falar comigo sobre estoicismo e performance. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast, agora com uma grande novidade, Seeking Growth by Hopper Nutrition, e eu tô aqui com Caroline Robo, mais uma vez.
Eu esperava esse convite pro primeiro episódio, né, Axel, era o mínimo que você podia fazer.
Então, agora vocês vão ver muito mais conteúdo aqui no Seeking Growth também, né, junto com o da Hopper, e no canal do YouTube da Hopper também, né, que vale muito a gente falar. Vai ser um videocast por mês lá, né? A gente vai soltar algumas nuggets também, algumas partes principais. Então, espero que vocês gostem, né? Muita gente sempre pediu, né?
YouTube, a gente teve meio que essa ideia porque surgiu uma nova rede social, o Clubinho, né? Só que ela ainda é muito limitada, né? Ela é muito exclusiva, é só pra quem tem iPhone e tal. E aí, a gente fez uma sala de manhã, eu e Axel, todo dia às 7 horas da manhã, pra gente trocar ideia, bater papo, falar de diversos assuntos, né, que normalmente a gente não fala nem nas redes sociais nossas, nem nas redes sociais da Hopper, do Seeking, né, então a gente trouxe isso pro canal, justamente pra gente desenrolar, né, Axel,
A gente ficou o quê? Umas 3 semanas, né?
Direto.
Umas 3 semanas de segunda a sexta, 7 horas da manhã. Tinha 60, 70
tinha
pessoas sempre.
Tem sempre tem uns loucos, né?
Só que a gente sempre perdia esse conteúdo, né? Porque, assim...
Dá pra gravar nessa rede social, não dá pra gravar.
As pessoas que estavam lá aproveitavam, só que acabava que no final a gente falava... Pô,
cara,
eu ficava triste,
fim.
Porque eu falava, pô, eu queria ter colocado no podcast isso, né? E agora a gente... Deu jeito,
surgiu muito assunto bom, né? Que se a gente tivesse gravado, dava pra trazer pra cá. Porque tudo que a gente fala no final acaba se aplicando pra vida que a gente leva, pra nossa vida de atleta, de crossfit, né? Desse meio que a gente vive. Então, acho que vai ser uma boa ideia essa.
Exatamente. E hoje a gente vai começar com um assunto, né? Eu até botei uma caixinha agora há pouco. Vamos ver se alguém vai acertar. A gente vai começar com um assunto que a maioria de vocês provavelmente não espera, né? Foi até um assunto que a gente tocou lá no clubinho um dia. Né, que é o estoicismo. Quem me acompanha mais de perto sabe que eu falo bastante de estoicismo, uma prática que acabou que, principalmente no início da quarentena, né, na primeira quarentena que a gente teve, vamos botar assim, eu peguei ali os conceitos principais, né, os princípios, e comecei a aplicar na minha vida e vi uma grande diferença, e eu comecei a compartilhar isso, né. E eu tô com a Caroline todo dia, né, então mal ou bem a gente conversa bastante. Pra quem não sabe, a Carol foi pastora, se você não sabe, volta lá no episódio 150.
É, sou teóloga. Não parece, mas eu sou.
Então, tem muito a ver, né? Depois a gente vai debater isso. E nosso objetivo aqui não é ficar falando sobre estoicismo, né? Nosso objetivo é trazer práticas e princípios dessa filosofia, né? Que é uma das filosofias mais antigas que existe, para aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. A Carol vai trazer todo o lado de atleta, toda a carreira dela.
Fique bem claro isso, né, Axel? A gente não é especialista no assunto, então a gente vai trazer muito mais a luz do estoicismo para a nossa vida, né? Os hábitos do estoicismo para a gente aplicar na vida de atleta.
Exatamente, exatamente. Então, chega de enrolação, né? A introdução foi feita. Bom, já vou falar aqui já, né? Já que vai estar no videocast também, dá like aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal da Hopper se você ainda não tá inscrito. E se você tá no podcast, se você tá no Spotify ou em outra plataforma, também se inscreve aí pra não perder nenhum conteúdo.
Bora, dá um biscoitinho aí pra gente.
Vamos lá. A gente vai começar, né? A gente vai tratar sobre 4 hábitos pra um atleta, né? Ter 4 hábitos estoicos que podem ajudar um atleta, tá? Mas...
Antes. Eu acho que antes você podia até explicar pra galera, né, que nunca ouviu falar nessa palavra. O que que seria isso, né? O que a gente tá falando?
O estoicismo.
Isso.
Tá, então, o estoicismo foi uma, como eu falei, né, uma filosofia antiga criada por Zenão de Sítio. 300 anos antes de Cristo, né? Zenão era um mercador, né? Ele viajava fazendo... trabalhava com comércio, né? Na sua família. E um dia ele entrou numa livraria lá em Atenas, viu um livro de Platão, se eu não me engano, e despertou interesse sobre aquilo. Ele não estava feliz na vida que ele estava levando. Na época tinha muita guerra lá na Grécia, né? Grécia Antiga tinha guerra constantemente. E ele se apegou a isso, né? Começou a fazer esse estudo do Platão e decidiu se dedicar à filosofia, né? Não necessariamente a uma escola. E acabou que ele criou a própria escola dele, que é o estoicismo, né? E o nome vem de estoa, em grego, é um port, né? Em inglês, como é que é? Port é um deck. É um...
é, tipo isso.
É, tipo um deck, né? É a melhor tradução que eu tô conseguindo lembrar aqui agora. Então, estoa, né? Era o lugar que eles se reuniam pra fazer, né? Pra debater e pra se desenvolver, pra desenvolver essa nova filosofia da época. E dali veio passando, né?
Teve muitos filósofos, né, que desenvolveram esse, ao longo, né, dos tempos, inclusive contemporâneos de Cristo, né?
Sim, então, Sêneca viveu junto, ao mesmo tempo, né, do Apóstolo Paulo. Então, existem, né,
indícios
de que eles trocaram correspondências, mas muito do que foi escrito lá atrás a gente perdeu, né? Primeiro porque o papel que era escrito, as coisas eram muito frágil, e também existia muito um negócio de não deixar a ideia do outro continuar, né?
É porque antigamente as coisas eram feitas... Hoje é muito fácil, né? A gente tem o digital, a gente tem arquivos e coisas que são... por causa de globalização, sai um negócio aqui e todo mundo tá sabendo. Antigamente o conhecimento era passado de geração em geração e tudo mais, então era muito fácil, né? Muito mais fácil você interromper um ciclo, né, do que hoje, do que a gente vê muito hoje.
Ah, sim, é queimar meia dúzia de obra, né? Você queimou meia dúzia de obra e foi o que o cara deixou e já era. O que que vai fazer?
E muita gente pode até nunca ter ouvido falar, nunca ouviu falar desse conceito, nunca ouviu falar dessa linha filosófica, mas provavelmente algumas frases e alguns pensamentos, com certeza você já viu por aí, já ouviu falar.
Ó, se
já
você...
deve ter até postado no seu Instagram e você não sabe.
Pode ser. Se você tá assim, porra, Axel, porra, cara,
que tem a ver?
Que tem a ver? Olha só, Ben Bergeron, né? Você conhece? Acho que sim, né? Se você tá no meio do CrossFit, se você não conhece, tem alguma coisa de errado também. Mas o Ben Bergeron é um dos principais treinadores, né? Já ganhou os games com os atletas dele várias vezes, duas vezes com a Catherine, duas vezes com o Fraser. Ele era treinador do Fraser, se eu não me engano. Então, o Ben Bergeron, né? Todo aquele livro, Chasing Excellence, né? Grande parte daquele livro é baseado, né, na filosofia estoica. Ele, inclusive, entrevistou o Ryan Holiday. Se vocês entendem inglês, né, pra quem fala inglês, eu recomendo fortemente que vá lá no podcast do Ben Bergeron, que é um dos melhores podcasts que tem pra mim relacionado à nossa área, né? Então, se o cara, que é o cara, né, do nosso cenário, usa isso com seus atletas, algo de bom tem pra ser tirado.
E muito não se fala, na verdade, né, mas, por exemplo, o trabalho mental que é feito com os atletas, ninguém fala muito, né? Isso acontece muito nos bastidores. Quando você vê até o trabalho de mindfulness, todas essas técnicas, né, de mindset, todas essas coisas, elas fazem sim parte da vida de um atleta. Se não a parte mais importante, talvez, né? Que é o jeito que ele pensa, o jeito que ele controla as emoções, a forma que ele enxerga as situações. Então tem muito sim a ver com o que a gente tá falando aqui, tem muito a ver com a nossa vida do dia a dia, sim.
Não, a Catherine saiu de não se classificar para os games no ano, né? Ficar chorando no chão das regionais por não ter conseguido fazer o rope climb e sair da colocação de classificação para no outro ano ser campeã e no outro ano ser campeã.
Quer ver um exemplo claro que todo mundo sempre fala? A Sarah Sigmundsdóttir. Todo mundo sabe que ela é uma mega de um atleta. Ela tem uma performance surreal. E vira e mexe, acontece alguma coisa com ela que ninguém sabe explicar o que que é. E, né, popularmente falar, ela perdeu a cabeça ou ela se desconcentrou. Tem muito a ver, né, Axel? Tem tudo a ver com isso.
Sim, pra quem é mais viciadinho aí, né, eu vou falar agora, vai vir na sua cabeça. Tem um filme dos games de 2015, Fittest on Earth, né, eu acho que é esse. Foi um que a Catherine ganhou, da tia. Tem uma cena que o câmera chega na tia na hora que ela tá com a camisa de líder pra entrar no Tennis Stadium, ainda era na Califórnia, e aí ela fala assim, eu não gosto de usar essa camisa, eu me sinto insegura, eu tenho medo de entrar na arena com essa camisa. Acabou. Como é que alguém que tá com essa cabeça, com esse tipo de mentalidade, vai ser campeão campeão de algo como o CrossFit Games? Não vai.
Não vai, não
vai. E fisicamente a tia era melhor do que a Catherine? Era. A tia, hoje em dia, fica muito claro, né? O físico da tia é uma coisa fora do normal, né? Muito acima do resto.
E ela já era tia.
Já era. E ela já era muito boa. Só que ela perdia pra própria cabeça.
Você quer ver um exemplo? Eu acabei de lembrar uma coisa. Até pra quem conhece. Teve uma final do TCB de 2000 e... Acho que foi 2017, 2016. Não lembro. Que eu não lembro nem, não sei nem se elas vão lembrar disso. Tava a Tata Rebani e a Vivi Aiello na terceira colocação e a gente entrou pra prova final. Eu lembrei disso, mas é muito engraçado, porque é exatamente essa situação. Elas estavam empatadas em ponto, então quem ganhasse aquela prova ganhava o terceiro lugar, ou o segundo, não lembro. Aí a gente na fila, assim, pra entrar, a Tata olhou pra Vivi e falou assim, Vivian, e ela toda nervosa, né, ela falou, Vivian, agora sou eu e você, e fez assim, ó, um sinal de, tipo, cortando o pescoço. Gente, vocês não imaginam a cara da Vivi. Ela perdeu o campeonato na fila. Ela perdeu o campeonato na fila. Então, a gente vê que a preparação mental da pessoa, a autoconfiança, a confiança no trabalho que você desenvolveu, em tudo que você fez para chegar naquele momento, ela tá aqui dentro. Ela tá dentro da sua cabeça. Então, não é mais só o físico. Não é você entrar lá e performar, né? Porque você treinou e você sabe que você consegue. Se você não tiver com aquilo na cabeça, literalmente com mindset pra aquilo, pra ganhar, pra vencer, cara, você pode ter o físico da Tia Claire, você pode ter a performance dela, você não vai ganhar.
É isso. E pra fechar, né, nossa, tem um monte de gente falando sobre mindset, tem coach disso, coach daquilo, tá muito em alta, né, últimos anos, né, coach motivacional.
Mas eu acho que também, a época que a gente tá vivendo, né, a gente tá vivendo mundo pandêmico, né?
Sim, sim.
Então, essas coisas, elas, na verdade, elas sempre existiram, mas eu vejo que elas estão muito mais à tona, porque as pessoas, elas estão mais necessitadas, né? De passar mais tempo consigo mesmo, para ter que lidar com seus problemas, as coisas que antes passavam despercebido pelo acúmulo de coisa que se fazia, e hoje não. Todo mundo teve que saber lidar com isso. E, pior de tudo, aprender a não se preocupar com as coisas que você não tem controle. Porque a gente não sabe o que acontece daqui uma semana, daqui um mês, né? E a gente só sabe o que a gente pode fazer e não o que vai acontecer.
E se tiveram algumas pessoas há 2000 anos atrás que escreveram certas coisas e chegaram até hoje, né? Esses escritos chegaram até hoje, tem um motivo de ser.
Sim,
né?
Com certeza.
É por isso que a gente está trazendo o estoicismo aqui, tá? E a gente vai começar justamente nesse ponto, né? Hoje saiu, se eu não me engano, hoje ou ontem, saiu uma notícia no G1 que pode ser que a gente esteja na terceira, tem uma terceira onda em São Paulo. E aí o que acontece com a grande maioria das pessoas? Desespero, né? Não sabe o que fazer. Ou a pessoa fica desesperada e acaba fazendo uma besteira, ou ela simplesmente não consegue agir, né? Ela tem esse obstáculo, né, da Covid hoje, e aí ela ou fica paralisada, ou mete mete a mão pelas pernas.
As mãos pelos pés.
É, acho que a gente errou o ditado. Bom, vamos seguir. E a gente vai começar esse assunto, né? A gente vai começar isso com uma citação do Marco Aurélio, que foi a inspiração para o título do primeiro livro do Ryan Holiday sobre estoicismo. Prestem atenção. A mente adapta e converte para os seus próprios fins o obstáculo diante de nós. O impedimento à ação faz a ação avançar. O que fica no caminho se torna o caminho. E daí surgiu o título do livro do Ryan Holiday, O Obstáculo é o Caminho.
Que é fantástico. Acho que não só atleta, não. Todo mundo deveria ler esse livro.
Todo mundo. É, eu acho que vale contar rapidinho aqui, né? Ele conta uma história, não chega a ser um provérbio, mas uma história baseada nisso, né? De um conto chinês, vamos dizer assim.
Uma ilustração, ele faz isso, uma ilustração.
É, uma cidadezinha na China, né? Um rei de uma província, numa cidade da China, coloca uma pedra no meio do caminho, numa estrada. Numa estrada que não tinha uma segunda opção, né, de rota. Ou a pessoa passava por aquela pedra, ou ela tinha que voltar de onde ela estava vindo. E o rei ficou frustrado de tanto ver as pessoas batendo e voltando, batendo e voltando. No máximo, dava um empurrãozinho na pedra e
sem
a pedra
muita
não saía
motivação,
do caminho.
Voltava.
E nada, e nada, e nada. Aí um dia ele pegou e falou, eu vou botar uma recompensa ali embaixo daquilo. Porque quem conseguir, né, transpor esse obstáculo, merece essa recompensa. E ele colocou e continuou observando, observando, observando e nada. Até que chegou um chinesinho, tentou de um jeito, tentou de outro jeito, empurrou daqui, empurrou de lá, tentou chamar mais gente pra empurrar, nada, 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 nada. Até que ele pegou um galho grande, né, um pedaço de madeira grande, fez do pedaço de madeira como se fosse um pé de cabra, né, pra quem não sabe, pé de cabra é o que a gente usa pra,
como tipo uma alavanca,
né, e conseguiu tirar a tal da pedra do caminho, e embaixo da pedra tinha a tal recompensa, né, várias moedas de ouro. Para e pensa, né, sobre a sua própria vida, né, pode ser que essa pedra que tá no seu caminho, né, que hoje tá te impedindo de chegar onde você quer, seja o próprio caminho, né? Seja o que você tem que transpor para você conseguir a tal recompensa.
É literalmente a ideia de você transformar um problema numa oportunidade. É a gente enxergar o problema não como um fim nele. Ah, é um problema, acabou minha vida, o que, que eu vou fazer? Não. Normalmente as coisas ruins que acontecem, elas são ruins porque a gente coloca uma lente de aumento gigantesca em cima dela, né? Porque é a forma que a gente se sente quanto aquilo. Então, essa é a parada, né? A gente não dá uma lupa maior do que aquilo realmente é. Então, tinha uma pedra lá, beleza, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar a pedra porque eu preciso continuar, eu preciso passar. E se o cara não tira a pedra, ele não ia ter aquela recompensa. Então, aquele que era um problema, ele virou uma oportunidade, né? Uma oportunidade de ganho de muitas outras coisas.
E mesmo se desse errado, né? Ele teria descoberto 500, sei lá quantas maneiras de não tirar uma pedra do
então,
lugar.
Então, acho que é aí que tá o negócio, Axel. Não é você... assim, eu vejo que é muito diferente você ter essa filosofia estoica e você ser otimista.
Muito diferente.
São coisas diferentes. Porque, assim, quando você é otimista, talvez você acredite tanto naquilo que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, que se der errado, acabou pra você. E você, então, tá dependendo não das coisas que você tem controle, mas do resultado que aquilo te dá. E você vai se frustrar, porque isso, gente, isso é fato. Nada na vida acontece, nem tudo na vida acontece do jeito que a gente planeja, né? Olha a situação que a gente tá vivendo.
Quem planejou uma
atleta planejada? Que imaginou. Vamos citar a Lari aqui. O sonho dela era ir pra Games, ela se preparou, classificou. O que aconteceu? Pandemia, Games cancelado. Então, assim, ela fez o que ela podia, né? Ela fez o que tava sob o controle dela, mas a cancelar os Games não tá sob controle. Então, você imagina se você coloca toda a sua expectativa no resultado. Se não veio o resultado que você quer, acabou pra você. Acabou, você vai pro fundo do poço.
E diante disso, o que provavelmente aconteceria? Ela ia largar,
vou desanimar, não
ia treinar,
mais.
E hoje, esse ano, não conseguiria tá tendo as ótimas performances que ela tá tendo e se encaminhando de novo pra conquistar.
E isso entra no que a gente tá falando sobre o mindset de atleta, né? Sobre esse hábitos que a gente tá falando, hábitos estoicos, que provavelmente pode ser que você nunca ouviu dessa maneira, ou com esse nome, mas eles existem, eles permeiam a nossa carreira e vida de atleta do começo ao final.
É isso. Na introdução do livro do Ryan Holiday, a gente não vai tomar muito tempo nisso, já a gente vai passar pros quatro hábitos, mas são basicamente três passos, né, para você transpor, né, para você passar por esse obstáculo. Primeiro tem a percepção, né, é a forma com a qual a gente olha para aquela pedra, vamos botar assim, para aquele problema. Ou ela pode ser uma pedra, que é o que é, ou ela pode ser, como a Carol falou, uma coisa muito aumentada.
Uma montanha. Isso. Você não tira uma montanha do lugar. É o que a gente acabou de falar, é um problema que você coloca uma lente de aumento gigantesca naquilo. Então, ele já é um problema. Se você aumenta muito mais aquilo, porque como que eles explicam, né, a tristeza? A tristeza é isso, é a forma que a gente se sente quanto a alguma coisa. Então, não é que você não vai ficar triste, mas você não vai se afundar naquela tristeza, porque você sabe exatamente o tamanho e a proporção que ela deve ter, né? E não aumentada, e não nessa realidade aumentada. Então, quando ele fala sobre a percepção, é bem isso, é a gente enxergar as coisas realmente como elas são.
Isso, exato. A partir daí, tem o quê? A ação, né? A atitude que você vai tomar. E ele coloca assim, ó, a energia e criatividade com a qual ativamente derrubamos os obstáculos e os transformamos em oportunidades. Criatividade. Porque se você quiser seguir só pelo caminho tradicional, vamos dizer assim, ah, não, é isso aqui, né? Se o cara quiser só
se você faz o que todo mundo tá fazendo, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Né? Ponto, acho que isso resume muito.
E o terceiro ponto é a vontade, né? É o cultivo e a manutenção de uma vontade interior que nos permite lidar com as dificuldades e com as derrotas.
Isso também, Axel, entra muito na motivação, né? Eu vejo hoje que muito atleta, eles se agarram na motivação externa. Sempre precisa de algo, sempre precisa de alguém, sempre precisa do melhor coach, do melhor material, de patrocinador, disso, daquilo. Cara, não, o negócio tem que ser você e você, tem que vir de dentro. É claro que todos esses fatores externos, eles vão nos influenciar. Mas se você não tiver isso dentro de você, se você não...
Pode ter a melhor equipe do mundo, pode ter a melhor planilha do mundo, pode ter o melhor treinador do mundo.
Esquece.
Não adianta nada. Né? Então, basicamente isso, né? Esses três passos para você transpor um obstáculo. Agora, diante desse momento que a gente está vivendo, né, como a gente já tocou, muita gente fica paralisada. E aí, antes da gente passar realmente para os quatro pontos principais, eu acho importante a gente tocar num conceito que veio disso, mas é de um pensador, vamos dizer assim, né, contemporâneo, que é o Robert Greene. Inclusive, tem livros muito bons, recomendo aí para quem quiser, 48 Leis do Poder, 48 Leis, Laws of Human Nature, Leis da Natureza Humana. Né? Então, são dois livros muito bons. E ele levantou esse conceito de alive time e dead time, que é basicamente tempo aproveitado, né, ou tempo vivo, uma tradução literal, e tempo morto, ou tempo não aproveitado, tempo desperdiçado. Um é quando você fica parado, aguardando que as coisas aconteçam com você.
Quer um exemplo? Atleta que não tem competição, não preciso treinar, não preciso... Não, você precisa estar o tempo inteiro preparado, o tempo inteiro com os olhos, com foco no seu objetivo. Então, se você usa o seu tempo para estar morto porque você está dependendo de alguma coisa, não tem...
Box está fechado,
não tem campeonato, não tem...
Estou em casa,
não tenho material para treinar.
São... coisas que você pode...
São coisas da nossa realidade, hoje.
E são coisas que você pode sucumbir a... ou coisas que você pode trabalhar ativamente, né?
Exato, você tem a sua escolha.
E o outro é quando você está no controle. Quando você faz cada segundo valer a pena, quando está aprendendo, melhorando e crescendo. Que aí é o tempo vivo, né? Fazer um treino em casa é melhor do que não fazer nenhum treino em casa.
Eu sei, assim, é muito difícil, parece fácil, né?
Então,
a gente falar isso.
Ainda bem que você falou
isso.
Vamos
falar assim, porque... tá bom, cara, você tem remo na sua casa, você tem bikes, tem patrocínio de equipamento, pra você é fácil falar. Gente, todo mundo, eu tô falando aqui uma coisa, e é de coração, assim, todo mundo sabe o tamanho do seu próprio problema.
Isso.
Então, não é que você, a minha vida é mais fácil que a sua vida é mais fácil que a minha, não. A gente sabe, né, aonde estão nossas dificuldades. Assim, todo mundo, sem exceção, que eu conversei até hoje, tem alguma coisa fortíssima, né, que veio por causa dessa época que a gente está vivendo, que precisa lidar. E principalmente psicológico, emocional, mental. Então, todo mundo sabe onde seu calo aperta. Não tem essa comparação, mas para você é fácil
isso,
falar.
Não. Até porque, onde é que isso vai te levar? O que que isso vai mudar na sua vida? Ah, para a Carol é mais fácil. O que que mudou isso para você?
E eu vou te falar, ó. Eu não diria nem que é mais fácil, talvez... Eu diria até que é mais difícil. Quando você tá numa posição, numa vitrine...
É muita cobrança, janela, né?
Tem muito julgamento, tem muita cobrança. Então, assim, a minha motivação, ela tem que vir de qualquer lugar. Porque eu tenho um trabalho a desenvolver. Eu tenho pessoas que estão ali esperando eu desenvolver meu trabalho para elas se motivarem. Se eu não tiver de onde tirar a motivação, dane-se, eu tenho que tirar do além. Então, às vezes, é muito mais difícil pra gente que tem que continuar fazendo as coisas, que tem que sorrir, que tem que aparecer numa rede social como se o mundo não estivesse desabando na sua cabeça. Você tem que estar lá feliz, você tem que estar lá empolgada, trazendo as pessoas pra cima. Então, é sim um trabalho difícil. É um trabalho difícil pra todo mundo.
Com certeza, com certeza. Agora, vamos lá, né? A cada hábito, a gente vai trazer uma citação aqui, afinal, os caras escreviam muito melhor do que a gente, né? Então, eles continuam...
Ele já tem frase pronta, então a gente não precisa inventar
então,
nada.
Eles tinham esse dom, né? Então, não tem por que a gente ficar aqui demorando para falar o que eles falaram em uma citação curta.
Então, a gente vai entrar nos hábitos estoicos que o atleta deve ter. E são primeiro, quatro, né?
E o primeiro é, foque no que está sob seu controle. Tá? E para esse hábito, a gente trouxe uma citação de Marco Aurélio, que é o seguinte... Aplica-te a todo instante com toda a atenção para terminar o trabalho que tens nas tuas mãos e liberta-te de todas as outras preocupações. Delas ficarás livre se executares cada ação da tua vida como se fosse a última.
Será que precisa comentar? É melhor a gente ler cada um e ler três vezes a mesma frase, que eu acho que ela é muito autoexplicativa.
Então, acho que é isso, né? Tá bem claro. É o quê? Faz o que você tem que fazer da melhor maneira que você pode.
A Siri do Axel tá falando.
A Siri interrompeu o podcast.
Ó, a gente tem três tipos de controle, né? O controle que a gente tem, as situações que a gente tem algum controle e as situações que a gente não controla nada.
Eu nem colocaria controle. Eu acho que a palavra melhor é influência. É, a gente ou tem total controle ou a gente tem alguma influência...
Perfeito.
Ou a gente não controla nada. Eu acho que assim fica mais
normalmente
fácil.
A gente tá nessa primeira posição, onde a gente não controla nada.
Na grande maioria das vezes.
Apenas nós mesmos.
Então, vamos lá. Como trabalhar isso, né? Como trabalhar isso? Vamos trazer pro dia a dia aqui, como a gente falou, de um atleta. O que é que tá sob o controle de um atleta? Né? O Ben Bergeron mesmo fala, ele toca exatamente nisso, né? Ele usa exatamente essas palavras. O treino, a recuperação,
a dieta, o sono, a suplementação.
Isso. Né?
É o que essas, você pode controlar.
Essas coisas. Só essas quatro coisas. Né? Então vamos botar treino, recuperação, que seria mais sono, alimentação e... Qual que é o terceiro? O quarto?
Sono, recuperação, alimentação, suplementação, dieta.
E o treino, tudo. Né? Basicamente são só essas quatro coisas. Tem uma coisa que não tá aqui e que provavelmente você já se tocou que não tá aqui. Que é o resultado. Não adianta, gente. Ninguém controla. Eu não escolho. Ah, não. Fulano vai ficar no primeiro lugar. Fulano vai ganhar, né? Fulano vai ficar no pódio.
Você quer ver uma coisa que acontece muito, ó? Quando a gente compete, né? E a gente tem sempre alguns medos, né? Então, quando você pisa numa arena, você tá entrando num campeonato, você tá lá... Aquele monte de gente olhando, esperando a sua performance. E às vezes você se sente inseguro. Já aconteceu muitas vezes comigo também. Quando você sabe lá no fundo que você não está na sua melhor forma. Quando você não está preparado. Então você tem... Pode ser que você esteja autoconfiante. Você tenha, né? Tipo aquela... Não, vai dar certo. Eu vou fazer. Eu vou lá e vou dar meu melhor. Mas em algum lugar lá no fundo você sabe que você não se preparou 100% para aquilo. Inconscientemente, aquilo já vai te trazer alguma insegurança. Aí, a insegurança, ela vai trazendo aquela falta de confiança, aquele medo. O medo é do quê? O medo é do julgamento, da frustração, de você chegar lá, dar a cara a tapa, não conseguir, das pessoas falarem, ah, ele não era o melhor atleta do Brasil, ela não era a melhor atleta, e te julgar. Então, quando você faz o que está no seu controle, que é a sua preparação, então, quando você deu o seu melhor, que é literalmente isso, você deu o seu melhor, você se cuidou, você descansou, você fez tudo o que tinha que fazer, você treinou direito, você foi responsável naquilo que você tinha que fazer. Axel, não tem como você não estar confiante. Não tem. Um atleta que pisa numa arena e tá batendo no peito confiante é porque ele sabe que ele fez tudo que ele tinha para fazer. Então, independente do resultado que vier, se o cara não for campeão, para ele, ainda assim, vai ser satisfatório, sabe? Porque ele sabe que ele deu o melhor dele. E dali não tinha mais do que tirar.
É isso. Só que eu acho que o grande... Acho que tem dois pontos a serem tocados, né? Diretamente nesse ponto. Eu acho que o grande problema tá quando a pessoa se identifica com um objetivo, um resultado, né? Quando ela baseia a própria identidade em cima do resultado. Então, ah não, eu tenho que ser o primeiro lugar. Eu tenho que ser o primeiro lugar. Se ela não for o primeiro lugar?
Acabou a vida dela.
Isso torna ela uma pessoa pior? Simplesmente um atleta pior, simplesmente porque ele não conseguiu o primeiro lugar? Quantas variáveis existem numa competição? Você pode passar mal.
Não, e quando a gente tá falando assim de não ter controle, é isso. Você pode ser o melhor atleta dentro daquela arena. Se você tomar um no rep, que não era no rep, você vai perder.
Sim.
E isso você não controla.
E aí você vai se diminuir, né? Aí você vai se martirizar por causa de um fator externo, né? É exatamente isso. Tá dentro do seu controle? O no rep tá dentro do seu controle?
Não.
Ele tá. Se você não cometeu, né? Agora,
é aquilo, o que tá no seu controle? Fazer um movimento perfeito limpo. Pra não dar margem pra
no-rap. Agora, pode ser que você ganhe o no-rap? Pode.
Pode.
E aí?
Mesmo fazendo o seu melhor.
Exato,
é exatamente
isso. Se descontrolar, vai adiantar alguma coisa? Se martirizar por isso, vai adiantar alguma coisa? Não, né? Não vai adiantar nada.
E eu acho que a gente até entra no segundo ponto, no segundo hábito, que é praticar a visualização negativa. É exatamente esse ponto que a gente entra.
Essa parte é muito boa. Porque eu gosto de trazer essas coisas, né? Que as pessoas fazem, né? Coisas práticas. E o Ben Bergeron faz exatamente isso. Por que que eu tô falando tanto dele, né? Porque, pra mim, o grande destaque dele foi em cima do trabalho da mentalidade dos atletas.
Com certeza.
Não foi em cima só do físico, né? Ali, o físico é bem parelho, né? A Tia e o Fraser se destacaram mais do que o resto, beleza.
Até porque a gente sabe que chega num nível, né, de preparação que tá muito, muito igual, assim, tá muito nivelado. Então, o que vai fazer diferença é realmente a mentalidade.
Isso. Então, ele escolheu, né, foi o primeiro, vamos dizer assim, que escolheu trabalhar ativamente isso com os seus atletas. E outro ponto que eu acho legal, né, que me mandaram já na caixinha algumas vezes. Axel, o que você acha de trabalho de coach mental? Eu acho bom, só que quem te conhecia melhor do que o Rodrigo?
Cara, ninguém, né? 5 anos. Ele olhava o que a gente tava fazendo, ele já sabia o que a gente ia fazer no próximo...
E aí, quem é a melhor pessoa pra trabalhar a sua mentalidade? O Rodrigo? Quem era a melhor pessoa, né? No caso, na época que você competiu. O Rodrigo ou um outro coach mental aleatório?
Não precisa nem pensar muito, né? A gente, eu lembro que a gente fez um trabalho, né? De mindfulness. E a gente fazia o time todo, era sábado e domingo, inclusive o Rodrigo, que era coach, ele participava daquilo. Porque assim, eu sempre competi em time, e é muito diferente você competir individual e você competir em time. Então você sempre tem que pensar em várias coisas, né? Tem um compromisso muito maior, porque não depende só de você, depende de outras pessoas também. Então isso tem que ser assim, tem que ser uma... Você tem que ter um objetivo muito bem traçado, assim, e as pessoas, elas têm que estar dentro daquele mesmo, né, daquela mesma meta. Então, o trabalho mental que a gente fez na época, e a gente fez em time, se eu te falar que ajudou muito, 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 porque, assim, a gente treinava pra caramba, a gente se dedicava muito, eram quase 6 horas por dia de treino, e a gente tinha que conciliar horário de 6, 7, 8 pessoas, e a gente sabia que tinha mais, a gente conseguia mais. E foi justamente a parte mental, o trabalho mental que a gente fez junto que fez toda a diferença.
E foi o melhor time do Brasil, né? Na real, o melhor time do Brasil até hoje. Pra
melhor
mim,
colocado, sim. Foi
nenhum time do Brasil se passou nessas 5 regionais.
Foram
e
cinco
as
regionais.
Melhores colocações, se a gente pegar uma média, né? As melhores colocações nas regionais na época, né? Teve toda a diferença.
E a gente fez um trabalho mental muito, muito pesado.
Então, vamos passar pro exercício do Ben Bergeron, mas antes vamos trazer a citação aqui. Dessa vez é de Sêneca, né? Eu nem coloquei aqui, mas é de Sêneca, porque tem Lucílio aqui, né? E essas eram, curiosidade, né? Essas eram cartas que Sêneca escrevia para um amigo dele, no caso chamado Lucílio, né? E tem uma obra inteira. Se eu não me engano, foram mais de 500 cartas pra Lucílio.
Os caras não tinham joguinho no celular, né, velho? Eles escreviam, era muito... o negócio era mais punk.
Então vamos lá. Existem mais coisas, Lucílio, suscetíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Assim, algumas coisas nos atormentam mais do que deveriam, algumas nos atormentam antes do que deveriam e algumas nos... Eita! E algumas... nos... E cacete. E algumas nos atormentam quando não deveriam nos atormentar. Pare e reflete aí.
Oh, Axel, o que é mindset? Mindset é um modelo mental, certo? É como a pessoa pensa. Ele quer dizer a atitude ou a configuração mental que cada indivíduo tem. Quando a gente está falando desse segundo hábito, né? Que é praticar a visualização negativa, a gente fala de mindset, a gente sempre acha que mindset é o pensamento positivo. É você ser otimista. Não, meu mindset é de campeão. Meu mindset é de chegar lá, estraçalhar, vou ganhar tudo. Não, mindset é a forma que você pensa e as atitudes que você tem quanto àquilo que você pensa, certo? Então, quando a gente está falando de visualizar o que é negativo, é literalmente o plano B. Você não pode ser surpreendido por um resultado que você não considerou. Então, quando você tem esse mindset travestido de otimismo, se você chega lá e o resultado que você tem não é o que você esperava, você se perdeu. Você se decepcionou. A gente cansa de ver atleta... Quer ver um exemplo bem claro disso? É, TCB. São 4 dias de competição. Chega o primeiro dia, o cara vai mal nas 3 provas. Ele tá em último lugar. Eu já vi atleta perder o campeonato. Atleta com capacidade e condições de ser campeão, perder no primeiro dia. Porque não foi capaz de visualizar a parte negativa, de ter um plano B para isso, de literalmente ter um mindset focado naquilo que ele podia controlar, não olhar para o resultado e fazer o que ele estava preparado para fazer e fazer o que ele foi lá para fazer.
Algumas coisas, né? Alguns pontos a gente tocar nisso. Um, vários atletas dos games, vários, não olham o leaderboard. Não olham o leaderboard.
Não é à toa.
Hora nenhuma. Quem olha é o coach. O coach olha, sabe o que tem que fazer e não passa isso para ele de forma nenhuma, né? Não falar, ah, não, você ficou em 40º lugar. Não adianta nada se o cara não olhar, né? Outra coisa. O exercício do Ben Bergeron é o quê? Do Games 2016. Foi o 10º Games, né? É, comemoração de 10 anos. Já sabia, quer dizer, já se esperava que fosse ter alguma coisa muito especial. O que aconteceu? Eles foram pro rancho. E aí, se a pessoa tá achando que vai ficar tudo lindo, que ela vai... Ah, não, eu vou acordar, vou tomar meu banho, vou escovar meu dente, vou tomar meu café da manhã de aveia com banana e não sei o quê. Ela já começou tendo que acordar 2:30 da manhã, ir para o aeroporto, ficar 4 horas de atraso no aeroporto.
Nada do que era planejado.
Pegar um voo, ficar sem o coach, pegar um voo para Aromas, sem comida, sem nada, sem a roupa.
Mas os caras são um gênio, né? Eles fazem...
É para tirar do...
É quer te bagunçar.
É para tirar mesmo do
Exatamente.
Eixo. O objetivo é esse. E o que, que o Ben Bergeron fez com os atletas dele aí? Ele só revelou algum tempo depois, né? Antes disso, ele sentou... Na época tinha o Fraser ainda, né? Fraser, Cole Sager, Catherine, Brooke Wells. Acho que eram só esses 4 na época. Ele fez uma lista. Cada um tinha que trazer uma lista de 100 coisas que pudessem dar errado. 100 coisas que pudessem dar errado. Ainda era na Califórnia. Tem certas coisas que a gente nunca esquece, né? Eu não sei qual deles escreveu. Ataque de tubarão. Por quê? Eles iam nadar no mar. E se tivesse um ataque de tubarão? Como que eles reagiriam diante disso? Então, é literalmente isso. Óbvio, né? Você é otimista, né? Você vai querendo dar o seu melhor, né? Você vai querendo ter um bom resultado. Agora, se o seu resultado... Se for só o resultado e acabar tendo alguma coisa no meio do caminho, um tropeço no meio do caminho...
Você não tá preparado. Você não tá preparado pra lidar com aquilo.
Aí já era.
Então, o mindset do atleta, isso é que a gente precisa entender e diferenciar. Não é você ser otimista. Não é você estar preparado só para a vitória. É você estar preparado também para a derrota ou para qualquer adversidade que acontecer no meio do caminho. Você se preparou muito, você se preparou bem. Primeiro dia você foi mal. Fica lá olhando, fica até 2 horas da manhã ansioso para o dia seguinte, olhando o leaderboard, olhando pontuação, fazendo conta. Não, o que você tem controle? Da sua performance. É isso, é você entrar na arena e fazer o que você sabe fazer, independente do que vai acontecer.
Vai mudar alguma coisa? Ficar chorando
não
sobre
vai,
o resultado
não
que
vai.
Já passou?
Na real, vai mudar, vai piorar.
Vai piorar. Aí, outra coisa que ele sempre faz também, né? Já viram que eu sou bem fã dele, né?
O Axel vai vir com uma faixinha assim, ó, bem beijão.
Outra coisa que ele sempre faz é quando alguém vai mal e sabe que foi mal, né? Dá pra saber também, em alguns eventos, mesmo não vendo o leaderboard, fala, porra, não fui bem, não ficou bem colocado na bateria, nada. É sentar, igual a gente tá aqui, você tem 2 minutos pra ficar de luto. Depois tipo, desses 2 minutos...
Porque a gente é humano, é normal.
Isso, e não tem como, não é... E tipo assim, é uma coisa, né? A gente não... O nosso poder de resistência tem um limite, né? Então não é, ah não, eu não ligo pra nada, eu não tenho emoção nenhuma.
Só você assim, o resto dos seres humanos não. A gente é de carne e osso, a gente sente dentes.
É tipo assim, sentir, internalizar aquilo, fazer o que tem que fazer e bola pra frente, vida que segue.
E assim, a gente não tá falando de super-homens e mulheres não. Quantas cenas a gente viu de Brook Wells chorando e os atletas dele, né? Mesmo tendo tempos difíceis, porque a gente é humano. O que a gente tem que fazer é, mindset é construível e treinável. Né? Não é que você nasce com a cabeça forte, ah, eu nasci assim, eu não ligo pra nada, eu sou focado, isso. Não, a gente é ser humano e a gente vai passar por momentos de problema, de luto, de falta de confiança. O negócio é quanto tempo você tá ficando dentro disso. Qual o tamanho do holofote, qual o tamanho da lupa que você tá dando pra isso.
E agora eu vou trazer o filósofo contemporâneo aqui, ó, de grande renome, Rock Balboa. Não é o quão forte você bate. A vida sempre vai te bater mais forte.
É isso.
É quando você consegue apanhar, fi. Vai apanhar mesmo, vai doer. Mas, ué, ficar no chão ou levantar e seguir em frente? É uma escolha de cada um, né? É uma escolha de cada um. É, acho que foi isso, né? Segundo hábito, né? Segundo hábito. É, a gente falou a frase? Falou tudo. Vamos pro terceiro, então. Assumir a responsabilidade pelas suas ações, né? Assumir responsabilidade pelas suas ações. E eu acho que isso, pelo menos na minha geração, né? Agora a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Na minha geração, isso aqui é bem merda, né?
Ai, não sei, eu sou da geração mais antiga, então...
Nossa, na minha geração é bem zoado isso aqui, cara. E eu falo por mim, tá? Não tô falando da minha geração, das outras pessoas, não. Entendam isso também, tá? Quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando mais sobre a gente até.
Com
certeza. Coisas que a gente precisa até ouvir.
Seria o famoso mimimi, né?
Coisas que a gente precisa ouvir até pra gente crescer. Então, eu fui muito mimado, brother. Nossa senhora, mas muito.
A gente não aprendeu a lidar com muitas coisas, né? Não aprendeu a assumir responsabilidade de muitas coisas.
A minha geração, tipo, a galera da minha geração acha que o mundo deve alguma coisa a eles.
E é difícil, sabe por quê? Porque... Né? Você, quando você pensa assim, você sofre mais do que o normal.
Sim, muito
você
mais.
Você sofre mais do que as outras pessoas. Sabe por quê? Porque você acaba te dando desmérito do que você é por causa de outras coisas. Eu perdi. Eu perdi porque o judge me atrapalhou. Eu perdi porque a barra tava escorregando. Eu perdi porque o meu grip rasgou. Eu perdi porque não sei o quê. Cara, você tá jogando todo o seu esforço, seu talento, sua dedicação na mão... De um all-ball que tava oval e bateu lá na parede e deu errado. Olha o quão grave é isso.
Tá jogando tudo, tá jogando fora e isso vai te paralisar ainda, né? Porque a gente já vai entrar no nosso quarto hábito daqui a pouco, mas se não é responsabilidade sua, a gente volta lá pro primeiro. Não era controle seu, né? Então se você não tem controle sobre nada, nem sobre você mesmo, você não vai caminhar pra frente. Né? Você não vai se desenvolver, você não vai crescer.
Tem até uma frase de Epiteto que fala, não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. É isso, é como você reage. Tomou uma... Eu tô batendo nisso, tá, gente? Porque é o que a gente vê muitas e muitas vezes, repetidamente. Você tá fazendo lá seu workout, toma um no-rap que você sabe que não é no-rap. O que você vai fazer? Você vai parar 2 minutos, velho, pra brigar, pra discutir. Pra argumentar, aí você perdeu, aí realmente você perdeu. Não tem espaço pra isso, não pode ter espaço pra isso.
Diante de hoje, né, pandemia, o box tá fechado. O que, que você pode fazer?
Perdi minha performance porque eu tô na pandemia, o box tá fechado.
Se você é atleta, você pode treinar, dá um jeito de treinar na sua casa. Pô, a gente viu, a Gisele, não... Vamos falar da Gisele aqui, Brasil.
Cara,
não
tem como falar.
Não tem como você falar que o seu espaço em casa é menor do que o da Gisele.
É da grossura dessa mesa aqui,
eu
ó.
Eu quase morri lá naquela varanda. O que eu faço por essa empresa, né, cara? Puta funcionário. Ó, na sério. A Gisele, gente, é isso aqui. É o espaço que a gente tá aqui. É a varanda minúscula. E ela tá lá. Ela e o Gui estão lá treinando bem. A Gisele, a gente brinca, né? Que a Gisele é atleta...
Ela é nutricionista, atleta mais atleta do que atleta.
Então... Dá pra... Se você... O negócio é o seguinte, se você se propor a achar uma solução, Você vai achar uma solução.
Eu acho que a gente, quando a gente age dessa forma, não é só nesse sentido, né? Por exemplo, da profissão, do treino, né? Do esporte. Mas você pode ver que isso permeia na sua vida como um todo. Quando você não é, você não se responsabiliza, você não bate no peito, você não assume seus BO, você tem problema em todas as áreas da sua vida.
Ó, vamos jogar, pra agora uma realidade dos praticantes, né? Que só vão lá, treinam crossfit, mas trabalham em escritório, né? O que aconteceu agora? Home office. Quantas pessoas no último ano, né? Um ano e dois meses já, né? Quantas pessoas você ouviu falar, ah, eu não produzo em casa? Meu irmão, você tem alguma opção?
Você tem que trabalhar em casa, filho, senão você vai morrer de fome, você não tem o que fazer.
Ah, não, eu não produzo. Ah, não consigo trabalhar em casa.
E eu vou falar, porque ó, a realidade de muita gente não é, por exemplo, a minha, né? A sua. É casado, com 3, 4 filhos, a casa pequena, é barulho. Às vezes o cara não tem um escritório, a mulher não tem um escritório. Tem que se virar, tem que fazer.
Do jeito que tem, pô. É do jeito que dá.
Não tem. Eu acho que, assim, o momento que a gente vive hoje, ele foi, pelo menos pra mim, na minha vida, assim, o momento mais claro de que não existe desculpa pra nada. Que você tem que se virar, que você tem que se reinventar, que você tem que correr atrás. Porque se você ficar dando desculpa, você vai ficar no canto esquecido, sozinho, fracassado, porque ninguém vai fazer nada pra você.
Hoje, né, a gente estuda muito, né, marketing, internet. Cara, o mercado da internet, de uma maneira geral, cresceu 70% no último ano.
Eu li em algum lugar que teve 7 bilionários novos.
Sim.
Na era digital, no meio da pandemia.
Sim, porque, né, os hábitos de consumo mudaram muito, né? Então, por exemplo, pais, avós que nunca pensaram em comprar alguma coisa pela internet, começaram a comprar, né? Porque não tinha opção. Então, isso, se ele comprou uma coisinha, se ele comprou uma blusinha, ele já... Ah, não, perdeu aquele medo, aquela trava. Ah, não, não compro nada pela internet. Então, a partir daí, ele já começou a comprar mais coisas. Então, aumentou o número de consumidores. 2, todo mundo precisa da internet hoje em dia, né? Acho que isso ficou muito claro, né?
A gente avançou uns 10 anos.
Quem não tá na internet...
Vai ficar pra trás.
Vai. Né? Então, quanto mais demorar pra ver isso, quanto mais demorar pra agir em cima disso, mais difícil vai ficar. Né? Então, eu acho que é uma... opção, cara. É uma opção. E, sinceramente...
E a gente não tá falando aqui que é fácil. Ninguém tá falando que é fácil.
Mora no box aí, mano. Vai. Mora no box. Trabalha na internet morando no box.
Com a caixa d'água apitando de madrugada.
Laiane tá aqui, ó. Ela tá... Ó, Laiane, você ficou 4 meses, né? Laiane saiu do box. Ela ficou 4 meses. Eu fiquei 1 ano. 1 ano que eu fiquei no box. E eu vou voltar 2 semanas ainda, porque eu vou...
É que vocês não estão vendo, mas ela tá ali com a Maria, que é a filha dela... Ela veio, meteu as caras, veio pra São Paulo, ficou longe da filha, morou dentro do box. Só Deus sabe o que todo mundo passa pra se virar, pra correr atrás do que precisa. E a gente, esses dias a gente tava conversando, né? É diferente, quando você tá sozinha, você fala, depois eu faço, ou eu posso fazer isso, mas não sei o quê. Quando você tem um filho, você não tá mais pensando em você. Muda, porque você é responsável por alguém, então você não tem desculpa. Tem muito pai e mãe de família aí que vive essa realidade, sabe? Não depende só, não é só pra mim. Eu tenho a responsabilidade de fazer isso, então não tem como usar desculpa.
E vou te falar mais, diante dessa situação, tem várias pessoas que começam a prosperar na vida por causa disso, né?
Com certeza.
Porque é uma parte do estoicismo também, mas isso vai ficar pra depois, né? É que fala bastante sobre, por mais que seja uma coisa meio que fria, né? Sem coração, Caroline fala.
Coração gelado.
Fala muito sobre você estar perto de quem você ama, né? Porque nós somos seres sociáveis, né? Então, a gente não... Thrive. Qual que é a tradução de thrive? Vinícius.
Nossa.
Tradução de thrive. Tradução de thrive.
Tá, fala que a gente lembra.
Porra. Tipo assim, desempenha bem, né? Não consegue a sua melhor performance, vamos dizer assim, né?
Você não prospera.
Prospera, pronto. Demorou, mas veio. A gente não prospera sozinho. Não adianta. Até porque pode até ser que prospere, né? Pode ser até... Tem gente que ganha grana e tal, fica rico e tal. Aí chega lá e olha e fala assim...
Pra quê?
Eu tô aqui nessa casa, milionário, com um puta carro na garagem, sozinho. Então, E isso muda muito, né? E acho que é uma oportunidade.
A gente nunca deu tanto valor a socializar. E a gente nunca percebeu o tamanho da necessidade do ser humano de se socializar até que tirassem isso da gente. Então, era um negócio assim. A gente sempre vê... Eu vejo vários memes, né? A gente brinca. Ah, eu já fazia isso. Eu já fazia lockdown antes da pandemia. Eu não gosto de gente. Eu não gosto de me socializar. Beleza, a gente não gosta. Tira o direito de socializar pra você ver o que aconteceu com a cabeça das pessoas. Então, a gente precisa, o ser humano é sociável, né? Ele vive pra isso. Eu não sei nem por que a gente tá falando disso.
Eu também não sei. Mas a gente saiu um pouquinho aqui da linha. Então, agora a gente vai voltar pra uma coisa que a gente tocou, né? Na hora de assumir as suas responsabilidades, que é praticar a autorreflexão.
Essa é a quarta, aquele quarto hábito.
É, esse é o quarto hábito, é o último. E a gente ainda tem um pouquinho de pano pra manga aí, ó. Vamos lá. Mais uma citação de Sêneca. Vou manter uma vigilância constante sobre mim e, o que é mais útil, revisar cada dia. Pois é isso que nos torna maus, que nenhum de nós olha para trás, para as nossas próprias vidas. Refletimos apenas sobre o que estamos prestes a fazer. No entanto, nossos planos para o futuro descendem do passado. E aí eu já vou jogar outra citação agora aqui, que é do Fernando Conrado. Não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Se você só ficar assim, ó. Ah, não, eu vou fazer isso. Quando isso acontecer, eu vou fazer isso. Sabe quando você vai fazer? Nunca. Tentei o frio aqui agora, hein?
Então, agora vocês estão vendo o coração gelado.
Mas é sério. E eu até me, tipo, eu me peguei assim, né? Eu falei, eu vou voltar pro boxe por um tempo, porque depois eu vou mudar. E eu me peguei assim, porque na hora que eu mudar, vai ter um lugar melhor pra eu trabalhar, tudo isso. Aí eu falei, ah, não, na hora que eu chegar lá, eu faço isso. Aí me veio aqui, Sêneca. Deu dentro da minha cara.
É aquele negócio, sabe quanto que vale uma ideia? Uma ideia mirabolante? 50 centavos, no máximo.
Nada.
Nada do que você planeje, ou pense, ou visualize, vale nada se não tiver ação.
Então,
se não tiver...
Isso, né? Bote em ação. E... Agora vamos voltar. Praticar a autorreflexão. Por quê? Por que que a gente repete benchmark? Por que que existem os benchmarks? E por que que o CrossFit virou tão popular assim? Mensurável e repetível. Dá pra gente ter certeza que a gente tá melhorando. É o mesmo princípio. Você faz uma Grace hoje. Você fez em 1 minuto e meio... Daqui a 6 meses você treinou. Você vai repetir a Grace? Se você fizer em 1 minuto e 20...
Melhorei.
Mensurável. Meu treino tá fazendo efeito. Agora, se você fizer daqui a 6 meses... Óbvio, gente. Esqueçam fatores externos como noite mal dormida, não tava bem disposto. Esqueçam isso. Tudo no mesmo cenário. Vamos botar assim. Porra, meu treino não tá tão bom. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Agora, imagina a gente transferir isso pra tudo na nossa vida. Final do dia, né? Tem outra citação do Sêneca que ele fala que um dos hábitos que ele criou é depois que ele vai dormir, depois que a esposa dele vai dormir, ele senta no final da tarde e reflete sobre o dia dele. É, tem uma de Churchill também que era sobre isso. Por quê? Porque se você para e você revisa o seu dia, você tem a comprovação se você foi produtivo ou não. Se você melhorou ou não, se você se desenvolveu ou não.
Se você agiu certo na situação tal, ou nessa, ou nessa.
E o que que isso te dá? Uma oportunidade de amanhã ser melhor. Todo dia você vai ser melhor, você vai sentar lá e vai botar lá vários checks? Não, óbvio que não. Mas se você não faz nunca, como é que você vai saber também que você tá melhorando? Como é que você vai saber o que você precisa melhorar?
Exato. Não tem nada que faça isso a não ser autorreflexão.
E um dos maiores livros, né, do estoicismo, né? A gente estava discutindo antes da gente gravar, e aí a Carol falou do livro de meditações, do Marco Aurélio, e é literalmente isso, são meditações, né? Eu até falei para a Carol, ele está se remoendo,
túmulo, né,
ele está se remoendo lá embaixo.
Filho da mãe, tá lendo meu diário.
Porque é isso, era um diário do cara, isso aqui a gente tem que dar graças a Deus mesmo que chegou até hoje, porque a gente tem gente que... O Ryan Holiday, esse daqui foi o livro que realmente trouxe ele, levou ele pro estoicismo, né? E aí ele foi procurar referências sobre isso. Tem vários caras, tipo, na política mundial, né? Já teve imperador chinês, leu mais de 100 vezes, né? Presidente dos Estados Unidos, que era livro de cabeceira. Eu acho que era de Thomas Jefferson, né? Que Thomas Jefferson que veio para a Amazônia para fazer experimento. Ele foi um dos três livros que ele trouxe com ele. São livros que ele repetia.
E aí a gente tem dúvida do poder, né? Que tem esse, que tem essa
literalmente prática.
Essa prática, né? Dessa filosofia dentro da nossa vida.
Então, porra, começa, faz um teste, né? Eu acho que tudo também na vida é testar. Pode ter coisa que não vai funcionar pra todo mundo. Pode ter. Agora, testa, pô. Tenta fazer um mês. Depois reflete sobre aquele mês. Se você achar válido, você continua. Se você não achar válido...
E outra, né, Axel? Eu acho que a gente tá vivendo um momento que cabem vários testes, né? Várias coisas a se fazer diferente. A gente tá numa época que tudo tá sendo reinventado, tudo tá sendo reaprendido. Então, talvez seja a hora da gente fazer alguma coisa diferente, né? Até, a gente não tá falando só de atleta, né? Não só da forma que ele encara o compromisso que ele tem com aquilo. Será que ele quer mesmo ser atleta? Será que a dedicação que ele tá tendo, será que o tempo que ele tá colocando nisso realmente tá valendo a pena? Porque ou você é ou você não é, né? Hoje a gente não tem mais espaço para ser meias coisas, né? A gente viu que, assim, tantas coisas que a gente achava que a gente precisava e, de repente, tudo se foi e você vê que você não precisa mais. E tantas coisas que a gente tinha muito afinco, que a gente tinha muita dedicação e tal, você começou a ver que talvez não é bem aquilo, não é aquilo. Então, assim, eu acho que a auto-reflexão é pra tudo. É pra tudo, pra saber se o que você tá fazendo realmente é o que você quer fazer.
E não tem por que ter medo de mudar, né?
Não. Eu acho que nessa época, hoje, que dia é hoje?
Dia 6 de maio.
Que esse programa vai pro canal. É, não importa, em maio. A gente tá em maio de 2021. Se tem um momento propício pra você repensar em várias coisas, o momento é esse, que a gente nunca viveu.
E né? Você tá ouvindo de pessoas que fizeram isso, né? Não, isso aí a gente tem propriedade. A Carol tem 3 faculdades diferentes, ela não trabalha com nenhuma hoje em dia.
Eu trabalho com marketing.
Né? É, então, eu entrei numa, saí, entrei noutra, formei, larguei. Então, não tem por que ter medo de mudar, né? Eu acho que
isso já passou, isso, né? Isso prende muita gente. Toda vez que me fazem perguntar sobre empreendedorismo, né? Ah, o que, que você pode falar sobre isso? O que, que você pode falar sobre quantas vezes você mudou, né? De carreira e de tudo mais, com tantas faculdades, com tanta coisa. Se eu contar pra vocês, né? Que ninguém sabe contar tudo que eu já fiz, até missões na Ásia eu já fiz, as pessoas não acreditam, mas isso é uma coisa que eu tenho comigo. Eu nunca tive medo. Eu nunca tive. Sabe aquele negócio? Eu não tenho nada a perder. Eu não tenho medo de mudar. Quando você não tem medo de mudar, de se arriscar, você também não deixa de viver algumas coisas que você nunca viveria. Talvez eu nunca viveria esse momento aqui sentada falando pra você num canal de uma marca de suplementos que eu criei. Jamais aconteceria isso. Se eu tivesse medo há 10 anos atrás de mudar de profissão, de mudar de vida, de mudar de casa, de começar do zero, de dar 10 passos pra trás pra poder dar 50 pra frente.
É isso. É melhor se arrepender de algo que você fez do que ficar pensando, e se você tivesse feito, né?
Isso não é desculpa pra vida louca, não. Não, ah, é, só se vive uma vez,
pelo amor de Deus,
vamos,
né,
fazer.
Mó papo cabeça aqui de estoicismo vai meter essa de,
vai,
ah, não.
Vida louca que vai achar que é isso.
Pô, peraí, né? Me ajuda, brother. Porra, deu mó trabalho gravar isso aqui, tipo, botar a caixola pra pensar. Agora acho que vamos passar pra uma última mensagem de motivação aí, né? Vai pra todo mundo, né? Não só pra atleta, mas... O Ryan Holiday fez um vídeo muito legal, né, batendo em cima do foque no que tá dentro do seu controle, né, o título do vídeo é You Control How You Play, e agora vocês vão ouvir na minha voz,
estrelando,
vocês vão ouvir na minha voz parte desse vídeo com algumas imagens dos nossos atletas da Hopper. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu me senti, tipo, filósofo.
Agora eu tô me achando.
Mas, ó, de verdade, gente, a gente pensou num conteúdo diferente pra vocês, né? A gente segue uma linha, eu sei que a gente segue uma linha de criação de conteúdo, mas eu acho que tem algumas oportunidades, algumas coisas, né, que vão acontecendo, que eu acho que é muito do que a gente falou, né? A gente tem que fazer, a gente tem que testar, a gente tem que mudar. E eu vejo que assim, a vida de um atleta, a vida de uma pessoa que consome suplemento, a vida de uma pessoa que treina, ela não se resume a só isso, ela é muito mais que isso. Então eu achei muito pertinente a gente trazer esse assunto e falar sobre isso. E eu queria que você deixasse aí seu feedback, se você gostou, se você acha, né, Axel, que a gente tem que falar mais sobre assuntos assim. Deixa seu comentário, né, deixa sua opinião para temas, sugestões, assim como a nossa galera doidinha do clubinho, né, mandava pra muito. Gente que gostava. Eu acho que isso de verdade ajuda muito a gente. A gente tem esse canal aqui com um único intuito, que é trazer um conteúdo de qualidade pra vocês, pra inspirar de alguma forma, pra ensinar, pra motivar, né, seja com os nossos atletas, seja com os nossos experts, mas o intuito é esse, que alguma coisa do que a gente falou aqui, ou que a gente faça aqui, faça diferença de verdade na sua vida.
Bom, é isso, né, Caroline fechou com chave de ouro, dá o like aqui, se você não tá inscrito no canal da Hopper, se inscreve, se você tá ouvindo no Spotify ou qualquer outro agregador, se inscreve no Seeking Growth pra você não perder nada. E pra fechar, né, acho que fazendo um gap aqui com o que a Carol falou, mais uma vez, outro filósofo contemporâneo, agora Ben Bergeron, vou vir com a faixinha.
Achei que você ia falar Tiririca. Tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu tava, é bem isso, é sensacional, velho, isso é sensacional. Ele é estoico, o Tiririca é estoico.
Por que que eu acho, né, que esse assunto é bem pertinente e a gente deve tratar isso, né, constantemente? Porque, segundo ele mesmo, né, Ben Bergeron, um dos maiores treinadores de crossfit hoje do mundo, pessoas melhores formam atletas melhores. E aí você pode tirar atletas e você pode botar o que você quiser ali. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.